Olá, professor. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. E boa tarde também aos nossos ouvintes da CBN.
Estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Professor, e para falar sobre os dedos duros que permitem à Receita Federal conferir as informações prestadas pelos contribuintes, quem são eles?
Exatamente, Luciana. Ainda que nós tenhamos mais prazo para fazer a entrega, já que o prazo prorrogou até o final de maio, é importante usar esse tempo para poder garantir que as informações que a gente vai prestar na declaração sejam as mais verídicas e comprováveis possíveis. Né? Por quê? Porque já foi o tempo onde as pessoas declaravam a Receita Federal em um caderno que ele preenchia na mão ali, entregava aquele caderno dentro da Receita no balcão. Isso já fazem anos que não acontece mais. E com o advento da digitalização, do mundo eletrônico, etc., né, está tudo muito fácil de cruzar. Um amigo até brincou esses dias assim, né, se a Receita sabe tão bem aquilo que eu recebi, porque eu já não calculo o meu imposto, na verdade. Mas essa brincadeira à parte, a gente tem que realmente tentar procurar um caminho de se defender. Só que, realmente, como se colocou, as informações que nós prestamos para a Receita Federal estão todas disponíveis em todas as áreas. A primeira delas, Luciana, é a declaração de imposto de renda na fonte, é a tal da DIRF, que todos os empregados, todas as empresas fazem para os seus empregados, né? Desculpa. Quer dizer, todo ano as empresas entregam para os funcionários aquele documento onde fala quanto foi pago em salário e também entregam a mesma informação para a Receita Federal. Portanto, fica fácil dela localizar. E não é só dos empregados registrados, tá? Cabe aí uma ressalva, uma observação muito importante, que também aquilo que envolve os autônomos pagos pelas empresas, pela emissão daquela famosa RPA, né, o documento que é o recibo de pagamento autônomo, ali também entra dentro da DIRF. Né? Eu, pessoalmente, teve um ano que eu dei muita aula de pós, né, antes da pandemia, e aí uma das empresas que eu dei aula de pós, eu acabei não recebendo o documento dessa DIRF e também não declarei. Resultado, cair na malha fina. Então, assim, é importante que tenha bem registrado bonitinho para quem trabalhou, o que fez, que documento que tem que cobrar para garantir que esse desconforto não aconteça. Porque a primeira pessoa que participa do processo de entregar o quanto a gente recebeu ou não recebeu são as próprias empresas para a gente trabalhar, Luciana.
Bom, e depois que cair na malha fina, como aconteceu com você, professor, aí tem que ir em busca desses documentos. Ainda dá
exatamente,
tempo.
Exatamente. Aí você, a pessoa vai poder fazer uma correção posteriormente, entrar com um documento, uma nova declaração de correção daquela que foi entregue, né, ajustando os valores e calculando o que deve ser pago ou o quanto vai ser recebido a menor, eventualmente, se falamos aqui em uma restituição de imposto de renda. Né? Então, ele tem que entrar com um processo de declaração, de correção da declaração que foi entregue. Tá? A segunda fonte de informações para a Receita Federal são os bancos e instituições financeiras, Luciana. Assim como nós temos a DIRF, também existe a DIMOF, que é a Declaração de Informação sobre Movimentação Financeira, que todos os bancos entregam para a Receita Federal, anualmente, e se uma pessoa, um cliente, movimenta mais do que R$5.000 em um semestre, ele já vai constar na DIMOF. Vai constar as informações sobre depósito à vista, depósito a prazo também, no caso de aplicações financeiras, né? Aquilo que foi pago em dinheiro durante aquele período na conta do nosso contribuinte, e também os pagamentos que foram feitos por cheques, ou resgate de aplicação, ou compra de uma de estrangeira, entre outras formas. Então, e fora isso, nos bancos, nós temos também as operações que são de crédito. Porque quem usa cartão de crédito e gasta mais de R$5.000, tá certo? Essa informação é mensalmente incremento federal. Por quê? Porque ela vai cruzar a informação e dizer, pera um pouquinho, como que você, meu querido, né, entrega uma declaração dizendo que ganha X, mas um decreto, que é a declaração de operações com cartão de crédito que os bancos, instituições financeiras mandam para a Receita Federal, você gastou 10, 15 mil reais e está quitada a sua conta lá. Né? Então, assim, você já começa a perceber que o cerco nos bancos começa a fechar um pouquinho, né, Luciana?
Nossa, então quer dizer que são vários os dedos duros, né? Então a gente tem a DIRF, a DEMOF e existem outros ainda.
Existem outros. As corretoras, quem mexe com investimento em renda variável, em ações, também tem ali a declaração, porque toda corretora, quando vai fazer o cálculo do valor a ser repassado da remuneração, dos resultados de resgate ou de venda do day trade, né? Quem faz compra e venda de ações, recolhe 0,005% nas operações comuns, né, e 1% na day trade. Quer dizer, ali, se eu tenho um valor retido, significa que movimentei. Então, imagine, se, por exemplo, alguém resgatou R$1 milhão na operação de compra e venda de ações. Vamos pensar assim, na venda de ações, então ele vai ali, naquela operação de venda que ele recebeu o dinheiro, ter 0,005% de imposto de renda retido na hora que ele recebe. E então a Receita faz a continha. Se eu recebi 0,005, quer dizer então que o valor que foi negociado foi de X%. A conta basicamente é de trás para frente, não é verdade? E então, isso daí fica muito fácil para ela poder localizar. As corretoras de valores imobiliários que trabalham com ações e títulos são a outra fonte de informação que a Receita tem para poder vasculhar as nossas declarações.
E os cartórios sobre a transmissão de bens, por exemplo, ITBI, quem paga ITBI também é uma fonte de informação para a Receita?
Com certeza, né? Com certeza. O ITBI, como você bem colocou, também vem expressamente indicando qual o valor do bem e se tem um bem que foi comprado. Caso esse bem não encaixe na isenção, ele vai entrar na declaração, não é verdade? E também existem outros impostos que fazem parte da declaração, que é, por exemplo, o ITCMD, né, que é o Imposto sobre Transmissão Causa Mortes, né, e também tem a questão de isenção, mas eventualmente isso pega muito forte também. E também temos nos órgãos públicos o DETRANS, né? Para quem tem carro, comprou, vendeu, está no DETRAN. Ou Capitania dos Portos, para quem tem barco, lancha, etc. Ou ainda na ANAC, que é para quem gosta de ter avião e helicóptero, que aqui em Maringá tem bastante também, né, Luciana?
É mesmo. É verdade. Então, quer dizer que são várias as fontes de informação e é bem provável que realmente num futuro, talvez num curto prazo até, essas informações já estejam, já que a gente já tem até a declaração pré-preenchida, né? Em breve, exato, quem sabe o imposto de, a Receita Federal já faça mesmo o imposto para a gente, né? Ó, você tem que pagar tanto, você tem que restituir tanto.
Exatamente isso, bem provável, né? Existe essa perspectiva no médio e longo prazo, né? Fora esses todos que nós falamos, tem ainda aquele caso que a gente sempre cita, que são os profissionais de saúde, os hospitais e os convênios, que também fazem uma declaração anual, que é chamada DEMED, né? Declaração de Serviços Médicos de Saúde, que encaminha o quanto que o paciente, né, e o declarante, no caso, pagou para os hospitais, convênio médico ou para serviços de saúde, também está lá dentro, né? E isso é muito importante tomar cuidado, porque se eventualmente a gente estiver falando de valores declarados na pessoa física, na jurídica, essas informações também vão estar no hospital ou no plano de saúde, também vão estar na pessoa física do médico para quem nós eventualmente tenhamos pago algum valor. Então, essa informação vai ser cruzada no centavo, né? No centavo. E por isso que é importante ter bem claro, saber o quanto foi pago, ter na mão a nota fiscal para poder ter isso como comprovar, para evitar um transtorno maior. Né? Uhum. E finalmente, Luciana, a gente pode falar da DIMOB, que são as imobiliárias que também fazem declaração para a Receita indicando os imóveis que foram comprados e vendidos, né, com o CPF de quem comprou e quem vendeu, indicando isso daí. Fora isso, também tem as questões de transações de aluguéis que as imobiliárias fazem a intermediação para os seus locadores. Então, vai fechando o cerco, né? A coisa vai ficando bem apertadinha para poder fazer com que as pessoas não se esqueçam de nada. E se esquecer, com certeza vai ter alguém batendo na porta, chegando uma informaçãozinha, dizendo assim, olha, você esqueceu de declarar esse valor assim, assim. Né? E não é bonito, não é gostoso de sentir isso não, dizer, poxa, não foi nem de maldade, né? Foi realmente de esquecimento. Por isso que é importante ter esse controle tão bom sobre a renda e os gastos que nós temos, né, Luciano?
E, por exemplo, no caso de gastos com educação, né? Às vezes vai que uma pessoa física super valoriza ali o gasto com a educação, esse gasto pode ser conferido também.
Pode, com certeza. É diferente um pouco da saúde, por exemplo, porque no caso da saúde não tem limite. Já na educação nós temos um limite que está estabelecido como um teto, né? Para ser pago, para ser calculado como sendo isento. E é um teto facilmente alcançável, porque os valores que nós pagamos hoje em educação, mesmo que seja ensino fundamental ou no que é chamado de preparatório, né, o pré, certo? Os valores facilmente alcançam o valor que é estabelecido pela Receita Federal hoje em educação.
Tá certo. Professor, muito obrigada, hein? Até a próxima.
Muito bem, Luciana. Vamos lá. Finalizar as declarações, entregar para a Receita bonitinho e tentar não cair na malha fina, porque o que não falta são dedos duros, né, que nós falamos aqui. Dá para encher as duas mãos quase, né, Luciana?
Ah, com certeza. Obrigada, professor. Até a próxima.
Até a próxima.
E se você quiser mandar alguma pergunta para o professor Daniel Santos, você pode mandar a pergunta para o nosso WhatsApp, 99877-9550.